A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2237. O Plano de Oração, parte 1. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Eu quero ler de novo esta passagem para que você ouça como um cenário para o que o Espírito de Deus nos dirá nesse estudo esta manhã. Começando no versículo 9 de Mateus 6, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A Bíblia nos ensina o poder da oração. Eu realmente acredito nisso. Creio que a oração faz a diferença. Creio que a oração é eficaz. Eu acredito que a oração funciona. O servo de Abraão orou e Rebeca apareceu. Jacó lutou e orou e prevaleceu com Cristo e a mente de Esaú se desviou de 20 anos de vingança. Josué orou e Acã foi descoberto. Ana orou e Samuel nasceu. Davi orou e Aitofel se enforcou. Asa orou e a vitória foi ganha. Jeosafá orou e Deus desviou seus inimigos. Isaías e Ezequias oraram, e em 12 horas, 185 mil assírios foram mortos. Mardoqueu e Esther oraram, e o plano para destruir os judeus foi frustrado, e Amã foi enforcado em sua própria forca. Esdras orou em Ava, e Deus respondeu. Neemias orou, e o coração do rei foi suavizado em um momento. Elias orou e houve 3 anos de seca, e ele orou novamente e choveu. Elias orou e uma criança foi ressuscitada dentre os mortos. Os crentes oraram e Pedro foi libertado da prisão. E por aí vai. Eu acredito que a oração funciona. Eu acredito que a oração é eficaz, porque há um registro de uma eficácia revelada na Escritura. Mas, além disso, há a declaração explícita da própria palavra de Deus de que a oração é eficaz. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: A oração eficaz e fervorosa de um homem justo pode muito. Além disso, diz, dando ilustração da oração eficaz e fervorosa, de um homem justo aproveitando muito. Elias era um homem sujeito a semelhantes paixões como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu na terra pelo espaço de 3 anos e 6 meses. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Você diz, mas esse é Elias. Quer dizer, o profeta Elias é um profeta. E assim Tiago acrescenta, mas Elias era um homem de paixões, como nós somos. Se Deus respondeu à oração de Elias, Deus vai responder às nossas orações. Podemos não ser capazes de orar as mesmas coisas porque não temos revelação de Deus, que é a sua vontade. Nós, de acordo com a vontade de Deus, no entanto, temos o mesmo direito de esperar que Deus se mova. A oração eficaz e fervorosa de um justo pode muito. Devemos orar. Jesus disse que devemos orar sempre e não esmorecer. Paulo disse que devemos orar sem cessar. Paulo disse que devemos orar sempre com toda a oração e súplica. Creio que Deus responde à oração. Muito especificamente e muito diretamente, Deus responde à oração. Agora, isso traz uma questão muito interessante, uma questão realmente muito interessante. A frase que queremos concentrar nesta manhã em nosso estudo é a frase: Tua vontade seja feita na terra assim como no céu. E em apenas dizer essa frase, você é imediatamente confrontado com um dilema. Será que realmente precisamos dizer, Deus, a tua vontade seja feita? Deus não é soberano, afinal? Não é uma coisa inútil a se dizer? Não é evidente que a vontade de Deus será feita? Agora, algumas pessoas até mesmo tomaram este conceito, até agora, que eles questionam a validade da oração completamente. A questão sempre surge: não é Deus absolutamente soberano? Ele não só conhece o princípio e o fim, mas não determina tudo o que está entre eles? Deus não está encarregado de tudo? E se ele está e tudo estiver trabalhando de acordo com o seu plano e tudo estiver fluindo pelo caminho que ele quer que flua, então por que estamos orando? Seja feita a tua vontade. E então a pergunta vem: Deus muda de opinião? Estamos realmente orando para que Deus faça algo diferente do que ele tinha planejado fazer? Alguém pode dizer, bem, nossa vontade prevalece sobre a vontade de Deus? Será que Deus vai fazer uma determinada coisa, mas se somos persistentes o suficiente, ele diz, bem, se você vai ser tão persistente sobre isso, vá em frente e você vai tê-lo. Será que Deus tem de responder às nossas orações em tudo? Como a oração se encaixa em quem Deus é? Eu acho que você poderia resumir a coisa toda fazendo duas perguntas muito simples. Se Deus é soberano, por que orar? Se Deus é soberano, por que orar? Ou talvez outra pergunta. Se a oração é ordenada, então como Deus pode ser soberano? Agora, creio que há uma resposta para isso, mas não sei o que é, porque acredito que este é um dos grandes paradoxos da Escritura, que me diz novamente que a mente de Deus está infinitamente além de minha própria mente, pois este é um dilema impossível para mim, mas não para Deus. A majestade de Deus, a distância incrível entre o melhor do pensamento humano e o conhecimento de Deus, é ilustrado para mim no fato de que eu não tenho capacidade para resolver uma contradição aparente, que não é nenhuma contradição na mente de Deus. E pode ser ilustrado de muitas maneiras. Por exemplo, se eu disser a você quem escreveu Mateus, eu provavelmente vou ter duas respostas. Alguns dirão Mateus e alguns dirão o Espírito Santo. Qual é o certo? Bem, você diz foi Mateus e o Espírito Santo. E o que você quer dizer? Mateus escreveu um versículo e depois disse, tudo bem, Espírito Santo, agora é a sua vez. E para frente e para trás? Não. Eles não alternavam versículos, capítulos e sessões. Mateus não era nada além de um robô e o Espírito Santo ditou isso através dele? Não, porque é o coração e a alma de Mateus, são os sentimentos de Mateus, é o vocabulário de Mateus, é Mateus, mas também o Espírito Santo. Você diz, não pode ser 200% de algo. Não em sua mente, e isso é apenas um bom lembrete de onde você está em comparação com onde Deus está. Se eu disser a você quem vive a sua vida cristã, você diz, não eu, mas Cristo vive em mim. E, no entanto, Paulo diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Quem está fazendo isto, você ou ele? Ambos. Tem que ser tudo de você, compromisso total, apresentar seu corpo como um sacrifício vivo, mas é tudo dele. Não eu, mas Cristo. Como pode ser tudo de mim e tudo dele? Bom, não pode estar em nosso raciocínio, mas isso é novamente a prova de que Deus está infinitamente além de nós. Se eu lhe perguntar, foi Jesus Deus ou homem? Qual é a resposta? Sim. É como a velha pergunta, é mais frio nas montanhas ou no inverno? Sim. Novamente você tem o paradoxo. Ele é Deus 100%, ele é homem 100%. Você não pode ser 200% de algo, só em nossas mentes, por causa das limitações de nossa concepção. Isso é um paradoxo. Como você se tornou um cristão? Você diz, foi estabelecido antes da fundação do mundo. Eu fui escolhido nele. Ele escreveu meu nome no livro da vida do Cordeiro. Tudo estava pré-determinado. Mas como você se tornou um cristão? Eu vim porque escolhi Jesus Cristo. Foi você ou ele? Ambos. Todos vocês? Sim, com todo o coração. Tudo isso? Sim, totalmente concebido em soberania. Bom, como você pode entender os dois? Ouça, eu acredito em ambos e me faça um favor quando você encontrar esse tipo de paradoxo na Escritura, e você vai encontrá-los em todos os pontos de grandes doutrinas, não venha com algo aí pelo meio e arruine a ambos. É isso que a tentação é. É como o sujeito que disse salvação é Deus lançando um voto em você, o diabo lançando um voto contra você e você escolhe o voto decisivo. Isso não é verdade. Não tente encontrar um meio termo. Deixe-os existir. Ouça, Deus é soberano. Deus pré-determinou o fluxo do universo. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus fará o que fará. Por outro lado, a oração funciona. Se você não entender como esses dois se juntam, não deixe sua teologia destruir sua vida de oração. E isso acontece. Esse tipo de atitude que diz, bom, tudo vai ser feito da maneira dele, de qualquer forma, então qual é a necessidade de orar? Literalmente, nega a Escritura. Agora, ao olhar para a frase, faça-se a tua vontade, abrimos para nós uma quantidade incrível de compreensão e você pode relaxar porque não vamos nem começar a cobri-la esta manhã. Vai levar algum tempo. Faça-se a tua vontade. Agora, e sobre essa oração? Olhe para trás um minuto. É um ritual que deve ser feito todos os domingos de manhã? Não. É bom fazer isso. Acho que às vezes o excesso de familiaridade pode matar o significado, mas não é errado. Mas o que é isso? Bem, este é um padrão para cada oração. E a última coisa que Deus quer que alguém faça é apenas recitá-la como uma rotina. Deve ser algo que brota de um coração verdadeiramente comprometido. Quer dizer, esta deve ser uma definição do seu espírito, a sua atitude em relação a Deus. O que está dentro de você deve sair em termos diferentes e palavras diferentes, todas centradas em torno desses mesmos pensamentos. Deixe-me dizer o que eu quero dizer com isso. Um autor desconhecido coloca assim: não posso dizer nosso se eu viver apenas para mim, em um compartimento espiritualmente estanque. Eu não posso dizer pai se eu não me esforço cada dia para agir como seu filho. Eu não posso dizer que está nos céus se eu estou armazenando nenhum tesouro lá. Não posso dizer santificado seja teu nome se eu não estiver procurando a santidade. Eu não posso dizer venha ao teu reino se eu não estou fazendo tudo que em meu poder para apressar esse evento maravilhoso. Eu não posso dizer tua vontade seja feita se eu for desobediente à sua palavra. Não posso dizer na terra como no céu se eu não vou servi-lo aqui e agora. Eu não posso dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje se eu for desonesto ou se eu estiver procurando coisas por subterfúgio. Eu não posso dizer perdoa-nos as nossas dívidas se eu abrigar um rancor contra alguém. Eu não posso dizer não nos deixe cair em tentação se eu não me colocar deliberadamente em seu caminho. Eu não posso dizer livra-nos do mal se eu não colocar toda a armadura de Deus. Eu não posso dizer teu é o reino se eu não dou ao rei a lealdade devida a ele como um sujeito fiel. Não posso atribuir a ele o poder se eu temer o que os homens podem fazer. Eu não posso atribuir a ele a glória se eu estou buscando honra apenas para mim. E eu não posso dizer para sempre se o horizonte de minha vida é limitado completamente pelo tempo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esta é uma expressão de uma atitude de coração, de uma relação correta com Deus. E se torna, então, um padrão de oração que dominará todas as nossas orações. Se o foco do nosso coração está certo, esta é a maneira que nós vamos orar. Agora, o que já vimos? Bom, a oração foi aberta com a paternidade de Deus, Pai nosso que estás nos céus. E então, a prioridade de Deus, santificado seja o teu nome. Depois, o programa de Deus, venha o teu reino. E agora, o plano de Deus, assim na terra como no céu. E outra vez nós estamos focalizando em Deus. Vimos a paternidade de Deus, quando oramos, reconhecemos no início da nossa oração que Deus é um Pai amoroso, que não nos dirigimos a um dragão temeroso, não nos dirigimos a alguma divindade maligna, não vamos nos encolhendo por medo do que Ele é ou vai fazer conosco, mas Deus é nosso Pai amoroso. E Ele deseja o melhor para nós, e Ele procura o melhor para nós. Não só isso, Ele está no céu, diz, o que significa que Ele tem à sua disposição todos os recursos da eternidade para atender aos desejos de seu coração para com seus filhos amados. Assim chegamos ao Pai nosso que estás nos céus. A primeira petição que temos é: santificado seja o teu nome. Essa é a prioridade de Deus. Buscamos isso em nós e, através de nós, seu nome seja santo, seu nome seja santificado. E então vemos o programa de Deus: venha o teu reino. Nosso desejo é a manifestação do seu reino na terra. Nosso desejo é que seu governo e seu reino sejam vistos aqui. E nós mostramos que isso vem de três maneiras. Em primeiro lugar, na conversão. O reino vem para aquele que crê e Cristo se torna governador de sua vida. Em segundo lugar, no compromisso como um crente vive pela justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Romanos 14. O reino de Deus é manifesto em sua vida. E em terceiro lugar, por sua segunda vinda, quando Ele retorna para estabelecer seu reino terrestre e milenar. E agora chegamos a este grande pensamento do plano de Deus. Faça-se a tua vontade. Sempre que oramos, oramos de acordo com a vontade de Deus. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Agora, quero que pense nisso, porque é uma declaração muito importante. Todas as nossas orações, suponho, chegam a esse ponto final. Deus, a tua vontade seja feita. Agora, tomando o grego literal desta simples afirmação, diz algo como isto: tua vontade, o que quer que desejes que aconteça imediatamente. E então no grego diz, assim no céu, coloca o céu em primeiro lugar, como na terra. Em outras palavras, Deus faça o que você quer. Esse é o ponto de partida da oração. Faça o que tu desejas fazer. Faça o que estás no teu coração para ser feito. Essa é a petição. Eu acho que Davi orou dessa maneira no Salmo 40, versículo 8, quando disse, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Eu amo isso. Agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu. Ele queria conhecê-la e ele queria realizá-la. Esse era o seu coração. Você vê isso em Cristo, não é mesmo? Em João 4,34, ele disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Em João 6,38, ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Em Marcos 3,35, ele diz, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E vários dos evangelhos registram-no no jardim orando em agonia e dizendo, contudo, não se faça a minha vontade, mas o quê? Sim, a tua. Jesus sempre orou para que a vontade de Deus fosse feita. Seja feita a tua vontade. Agora ouça, o que isso significa? O que estamos realmente dizendo? Hoje eu quero cobrir o negativo e na próxima semana o positivo. E eu quero que você ouça, porque eu acho que isso lhe dará uma nova visão da oração. Há pessoas que oram, seja feita a tua vontade, mas oram com a compreensão errada. Em primeiro lugar, há pessoas que dizem, faça-se a tua vontade, numa atitude de amargo ressentimento, Em outras palavras, é uma declaração de alguém que acredita que ele não pode escapar do inevitável. E ficam loucos sobre isso. Agora, eu acredito que isto é construído sobre a falta de conhecimento a respeito de Deus. Eles pensam que Deus é um indivíduo opressivo, ditatorial, dominador, egoísta e cruel, e dizer "faça-se a tua vontade" é um ressentimento amargo. William Barclay diz: "Algumas pessoas dizem "faça-se a tua vontade" não porque queiram dizer isso, mas porque aceitaram o fato de que eles não podem dizer qualquer outra coisa. Eles aceitaram o fato de que Deus é forte demais para eles e que é inútil bater a cabeça contra as paredes do universo. Você pode ter passado por isso em sua vida. Você pode ter chegado a alguma situação em sua vida em que diz "seja feita a tua vontade", quase com os dentes cerrados. Talvez na perda de um querido filho precioso, alguém que você amava, um amor rompido, desgastes físicos e você diz "Deus, a tua vontade seja feita", amargamente. Omar Khayyam tinha uma visão incrível de Deus. Ouça o que ele escreveu. "Mas peças indefesas do jogo ele joga sobre este tabuleiro de damas de noites e dias. De um lado para outro move-se, verifica e mata, e um a um no armário estabelece." Ele viu Deus como um jogador de xadrez, com total poder sobre as peças, movendo-as aos seus caprichos, e quando ele tinha acabado, ele colocou-os no armário. Ele escreveu outro verso, ele vê Deus como um jogador de cricket, com um bastão, e o homem como a bola, que não tem absolutamente nenhuma escolha sobre onde vai, e ele escreve: "A bola nenhuma pergunta faz, de sims ou nãos, mas aqui ou lá, enquanto golpes do jogador sofre. E ele que te lançou para o campo, ele sabe disso tudo, ele sabe, ele sabe." Ressentimento amargo em direção ao inevitável. "Faça-se a tua vontade." O primeiro hino que você cantou esta manhã foi "Exultantes te adoramos". A melodia foi escrita por Ludwig van Beethoven, mas Beethoven não entendeu as palavras em inglês. Aliás, eu entendo a tradução em inglês. Foi muito favorável ao original alemão, que não expressa o mesmo pensamento em tudo. Na verdade, em vez do amor de Deus, o original tem a magia de Deus. Toda a ideia é o humanitarismo e está falando sobre a irmandade do homem. A tradução inglesa tem sentido cristão. Beethoven escreveu belas músicas, mas tenho certeza de que ele não se identificaria com as palavras cristãs e inglesas, porque a vida era muito difícil para Beethoven. Para um homem cuja alma inteira estava comprometida com a música, deve ter sido um destino inacreditável tornar-se surdo. Os biógrafos nos dizem que quando Beethoven morreu, eles encontraram seu corpo e seus punhos estavam cerrados, as unhas literalmente cravando em suas palmas, como se fosse golpear a Deus. E os seus lábios foram arrastados para trás em um grunhido como se para cuspir desafiante amargura ao Deus que o tinha feito surdo. Você vê, algumas pessoas se aproximam da vida dessa maneira. Eles simplesmente ficam amargos e zangados com Deus. "Faça-se a tua vontade" torna-se a declaração inevitável de um Deus cruel e indiferente. Há outras pessoas que dizem "faça-se a tua vontade" e não querem necessariamente dizer isso com um ressentimento amargo. Elas querem dizer o que eu chamarei de resignação passiva. "Seja feita a tua vontade, o que quer que você queira fazer, Senhor. Eu não posso fazer nada sobre isso de qualquer maneira. Seja feita a tua vontade." Isso não é tanto uma falta de conhecimento sobre Deus. A primeira, vejo como falta de entendimento de que Deus é um Pai amoroso, uma falta de compreensão de que Deus se preocupa, que o coração de Deus se quebra diante da dor do homem, uma falta de compreensão que Deus ama tanto que ele morreu em meio ao seu amor. Há uma falta de compreensão na perspectiva do ressentimento amargo. Mas aqui é uma falta de fé. A resignação passiva que basicamente sente, "você sabe, e eu não me preocupo muito com tudo isso, porque a oração não faz muito de qualquer forma, basta resignar-se. É a vontade de Deus." É como admitir a derrota de forma passiva. Eu acho que pessoalmente posso identificar isso na minha própria vida. Depois do meu primeiro ano de faculdade, quando, alguns de vocês sabem, eu tive um acidente de carro que quase levou a minha vida, fui lançado de um carro indo a 120 km por hora, deslizando pela rodovia cerca de 110 metros e perdi muito das minhas costas. A fricção e queimaduras de terceiro grau e, em seguida, algumas dilacerações e tudo o que acontece quando você desliza pela estrada. Eu não aconselho. Foi uma experiência incrível. Eu estava bem acordado o tempo todo, nunca perdi a consciência, meus olhos estavam abertos, eu até fiquei na minha própria pista, mas quando tudo foi dito e feito, lembro-me muito vividamente que ainda estava consciente e não tinha ossos quebrados por causa da maneira com que eu tinha deslizado, ao invés de rolar ou cair, e saí da rodovia e fiquei de lado. E me lembro muito vividamente, entre muitos pensamentos que passaram pela minha mente, o pensamento de, tudo bem, Deus, se você vai lutar desta maneira, eu me rendo. Quer dizer, eu não posso lidar com isso. Eu sabia que Deus tinha me chamado para o ministério, mas eu estava tentando traçar minha vida em outra direção e eu acho que Deus apenas me agarrou pela nuca e me bateu no pavimento algumas vezes e disse, agora você está disposto a ouvir? E nesse ponto eu percebi que eu não poderia lutar contra isso, certo? E eu realmente tive uma resignação passiva. Eu disse, ok, Senhor, se é um negócio tão grande, você vai ficar tão animado com isso e você vai capotar esse carro com outros 5 jovens dentro dele e me perseguir até a metade do caminho do estado do Alabama em minhas costas, se isso é importante para você, tudo bem, tudo bem. E foi nesse ponto que eu me resignava passivamente ao fato de que meus planos tinham acabado. E durante o período dos 3 meses seguintes, essa resignação passiva se tornou um compromisso ativo, como Deus realmente começou a refinar a minha vida e atrair-me para Ele mesmo. Mas eu sei que há pessoas que simplesmente dizem, faça-se a tua vontade, no final de uma oração, e o que eles realmente estão dizendo é, Deus, eu não tenho fé nenhuma de que a minha oração vá fazer algum bem. E por isso só vou dizer isso porque eu sei que isso vai cobrir tudo. É assim que você ora? Faça-se a tua vontade. Apenas uma pequena coisa que você adere para cobrir o inevitável, porque você realmente não acredita que sua oração vai fazer a diferença de qualquer maneira. Isso é aceitar que tudo vai acabar da maneira que Deus quer que ela se torne, sem alegria, de uma forma cansada, extenuada, derrotada, resignada e não emocionada. Isto é o que Barclay chama, e eu acho que esta é uma grande frase, de a oração com uma aceitação cinza. Oração com uma aceitação cinza. A perspectiva, você vê, é muito, muito frequentemente verdadeira por parte dos cristãos. Manifestamos isso uma e outra vez. A principal razão, eu realmente acredito nisso, a principal razão, eu realmente acredito em tudo que eu disse, que eu apenas pensei que eu jogaria isso dentro, a principal razão que eu acredito que a nossa vida de oração é tão fraca, da maneira que é que realmente não cremos que vá dar algum resultado de qualquer forma. Apenas agimos com uma resignação passiva. Falamos com o Senhor sobre alguma coisa e então simplesmente deixamos isso e continuamos, porque de fato não achamos que isso fará a diferença. Dizemos, faça-se a tua vontade, como se já soubéssemos com antecedência que o que estamos pedindo provavelmente não acontecerá. Uma ilustração clássica, Atos capítulo 12. Pedro está na prisão e a igreja está preocupada. Por quê? Bom, você diz, Pedro esteve na prisão antes. Por que eles estão tão perturbados? Isso é apenas um novo ministério para ele. Bom, eles estavam chateados porque havia outro deles que estava na prisão antes de Pedro, sob Herodes, e ele perdeu a cabeça, e seu nome era Tiago, o irmão de João. E assim eles viram uma nova onda de raiva, e então quando Pedro estava na prisão, eles temiam que a mesma coisa acontecesse a Pedro, que aconteceu com Tiago, irmão de João, e ele seria decapitado ou algo assim. E assim eles chegaram à casa de Maria, mãe de João Marcos, e começaram esta reunião de oração em Atos 12. E eles começaram a orar: ó Deus, solte Pedro, ó Senhor, solte Pedro. E eles estavam tendo seu pequeno período de oração, e o anjo do Senhor entrou e o tirou da prisão. E Pedro pensou que devia ir à cidade para a reunião de oração e ver as pessoas. Então ele foi e bateu na porta, e Rode, a pequena criada, chegou até a porta, e ela nem sequer abriu a porta, ela apenas perguntou quem era. E ela reconheceu a sua voz, e ela correu, e isso é uma resposta rápida, pessoal. Eles nem sequer tinham terminado a reunião de oração, e ele já está batendo na porta. E ela correu de volta e disse: é Pedro na porta, é Pedro na porta. E eles disseram: ó, Rode, você não sabe que ele está na prisão? É por isso que estamos orando aqui. Estamos tendo essa reunião de oração porque ele está na prisão. Agora volte a ficar de joelhos. E ela persistiu. Ela disse: não, é Pedro. E algum astuto teólogo disse: talvez seja o seu anjo. Que afirmação estúpida. Se é o anjo de Pedro, quando Pedro precisou mais do seu anjo do que quando estava na prisão? O que seu anjo estava tentando fazer na reunião de oração? E finalmente ela persistiu, e eles saíram e levaram Pedro para dentro, e a Bíblia diz, eles estavam todos espantados. Por quê? Porque eu acho que eles eram como tantos outros evangélicos. Mesmo naquela época, quando viram a mão de Deus, questionaram se suas orações fariam algum bem, de alguma ou de qualquer maneira. Como é fácil para nós cairmos naquela resignação passiva que torna nossas orações insípidas. E deixe-me tomar isso de outro ângulo que me perturba. Queremos simplesmente classificar tudo. É tua vontade, é a vontade do Senhor, é do Senhor. Agora, isto pode lhe chocar, mas a própria declaração "faça-se a tua vontade na terra" pressupõe que isso não é sempre o quê? Verdade. Você entendeu isso? Isso é tão óbvio que é bobagem, mas é profundo. Dizer "seja feita a tua vontade na terra" pressupõe que nem sempre ela acontece. Nós dissemos "santificado seja o teu nome". Há momentos e lugares em que seu nome não é santificado, sim. "Venha o teu reino". Há corações que rejeitam o reino? Com certeza existem. E assim, quando dizemos "seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu", temos que dizer a mesma coisa, que nem sempre é a sua vontade. Ouça, nem tudo o que acontece no mundo é a sua vontade, nesse sentido. Agora, você precisa entender isso. Caso contrário, a petição é inútil e o Senhor está nos pedindo para murmurar coisas que não têm sentido. Você diz: o que você quer dizer com isso? Muitas vezes você ouve falar de entrar em uma casa, alguém entra em uma casa, e há uma tristeza terrível na casa porque uma criança morreu. Talvez a criança morreu de uma doença fatal, ou talvez a criança foi morta por um automóvel ou um terrível acidente, e alguém diz: bom, foi a vontade do Senhor, foi a vontade do Senhor. Ou você entra em uma casa onde uma mãe tão necessitada pelo marido e pelos filhos é atingida por câncer e ela está desaparecendo rapidamente nesta vida, e alguém diz: bom, é a vontade do Senhor. Ou você ouve falar de um desastre, de uma enchente, de um terremoto, de um incêndio, de um acidente de trem, de um acidente de avião, de fome, e de um grupo de refugiados com fome, e você diz: bom, é a vontade do Senhor. E você sabe de uma coisa? Se você começar a olhar para coisas como essas, literalmente, sugará a energia diretamente da sua vida de oração. Vai tornar você impotente tão rápido, se é assim que você percebe o mundo. Agora, isso pode parecer herético, mas neste contexto das pessoas, isso não é a vontade de Deus. Esse é o tipo de coisas que Jesus veio ao mundo para interromper. Porque Deus não quer que ninguém pereça. E acreditem, há pessoas que perecem por todo lugar. Deus, que terá todos os homens para serem salvos e chegarem ao conhecimento da verdade, e nem todos os homens o fazem. A vontade de Deus é feita no céu, mas nem sempre é feita na terra. Você diz: bom, agora espere um minuto. Deus tem que permitir isso. Isso mesmo. Mas não façam disso a expressão de sua vontade, que é uma expressão, telema, que significa um forte desejo. Não é o forte desejo de Deus que as pessoas morram, senão porque ele viria para destruir a morte. Não é o forte desejo de Deus que as pessoas sejam lançadas no inferno, senão porque ele morreria e concederia a salvação que os impede de ir para lá. Com certeza estou confiante que Deus permitiu ao homem a escolha de fazer o bem ou o mal. Creio que o homem tem uma escolha. Eu também acredito que Deus é soberano. Esse é outro desses paradoxos que eu tenho que lidar. Deus permitiu o pecado. Deus permitiu que o cálice da iniquidade estivesse cheio. Não é a expressão da sua vontade. Ele a tolera. Deus não é responsável pelo pecado e ele não é responsável por suas consequências. Não é sua vontade. Deixe-me mostrar o que eu quero dizer com isso. Há uma tensão aqui. Eu sei que há uma tensão e alguns de vocês estão lutando contra isso em sua mente. Em Mateus 10, 28, ele diz: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo." Esse é Deus. Deus destruirá alma e corpo no inferno. Não será Satanás, mas Deus. Satanás é um dos seres destruídos. Ele não é o único que o faz. Deus destrói alma e corpo no inferno. Você diz: "Bom, deve ser a vontade de Deus que eles sejam destruídos." Não. Segundo Pedro 3:9, Deus não quer que ninguém pereça. A santidade de Deus, a justiça de Deus e a retidão de Deus devem prover para lidar com o pecado, mas essa não é a vontade de Deus. Esse não é o seu forte desejo. Isso está dentro da estrutura de sua tolerância. Em João 5,40, nosso querido Senhor disse: "Não quereis vir a mim para terdes vida." Ele chorou sobre a cidade de Jerusalém e disse: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes." Você vê a mesma coisa, penso que em Jeremias 13. Deus fala através de Jeremias e diz: "Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras." Ele diz: "Eu o destruirei, vou derrubá-los uns contra os outros, trarei sobre vocês a escuridão da morte." E todo esse terrível julgamento em Jeremias 13 e no versículo seguinte ele diz: "E se você não obedecer e você não se converter, e eu tenho que fazer isso, então meus olhos chorarão lágrimas amargas." Por quê? Porque essa nunca é a expressão do grande desejo de Deus para com o homem. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Por quê? Para que os homens pudessem ser salvos desses julgamentos. Deixe-me falar um pouco mais sobre isso. Você diz: "Bom, então por que Deus permitiu o pecado?" Você sabe, eu sou o pai, e se eu disser ao meu filho mais velho: "Você sabe, Matt, você tem 15 anos. Dentro de alguns anos, você vai sair desta casa. Esse dia virá mais cedo do que eu gostaria de pensar. Você estará sozinho, filho. E se meu filho, Deus não permita, sair e entrar em uma vida de pecado, é essa minha vontade? Não. Isso quebraria meu coração. E ainda ele vive dentro da estrutura da escolha, porque eu lhe dei a liberdade. Não significa que o que ele fez com ela é a minha vontade. E eu, como um pai, pode ser que tenha de lidar com as consequências e trazê-las para suportar em sua vida, se eu ainda puder. Deus é um pai amoroso. A humanidade, em um sentido muito geral, e até mesmo um crente, você tem o direito de expressar sua vontade, não é mesmo? Você pode escolher pecar ou ser justo todos os dias. Você acha que Deus quer que você escolha o pecado? Uma pessoa me disse há alguns anos atrás: "A vontade de Deus é expressa em seu pecado." Eu disse: "Eu não vejo isso na Bíblia." Ele disse: "Mas essa é a conclusão lógica necessária se Deus é soberano." Então eu disse: "Sua lógica está realmente em apuros. É melhor você perceber que sua mente e a de Deus não funcionam da mesma maneira. Deus é de olhos mais puros do que contemplar o mal. Deus não tenta ninguém para pecar. Deus nunca o traz ao pecado como uma expressão de sua vontade. E ainda assim, Deus deu ao homem a liberdade. Você diz, bem, por que Deus permitiu o pecado? Eu não sei. As pessoas sempre dizem, eu só tenho uma pergunta, pastor, por que Deus permitiu o pecado? Eu não sei, mas vou dar uma boa suposição, e esse é um tema que os teólogos discutiram há muito tempo. Quando Lúcifer caiu, agora você vai me perguntar, como isso aconteceu? Eu também não sei. As pessoas dizem, o orgulho veio do interior dele? Não, porque ele era perfeito. Ele veio de fora dele? Não, porque o ambiente era perfeito. De onde veio? Eu não sei. Deus sabe. Mas Lúcifer pecou. Tudo bem, agora Deus tinha duas opções. Opção número 1, destruir Lúcifer imediatamente no local, destruição. E se ele tivesse feito isso, talvez alguns outros anjos teriam dito, você sabe, deve haver algo sobre essa coisa de pecado que realmente incomoda Deus. Eu me pergunto se ele tem medo disso. Eu me pergunto se ele tem medo do seu potencial. Gostaria de saber o que é isso. E talvez Deus teria gasto toda a história e toda a eternidade não fazendo nada além de aniquilar anjos rebeldes. Por outro lado, quando Lúcifer pecou, Deus pôde dizer, tudo bem, eu permitirei que o mal siga seu curso completo para que ele literalmente se gaste e se tem um ponto a provar que seja aprovado. Deus escolheu fazer isso. Em vez de ter a possibilidade constante de uma outra rebelião, ele deixou a rebelião seguir, explodir, e ela mesma vai finalmente fugir como um cometa que desaparece, morto para sempre, para nunca mais voltar a viver novamente, para que toda a eternidade seja preservada novamente de uma expressão pecaminosa. Deus deixou seguir adiante. Deixou ele impregnar todo o exército de anjos que o desejavam. Deixou isso impregnar os corações dos homens. Enquanto isso, na história da humanidade, proporcionando para cada homem que viesse uma maneira de escapar. Mas ele permitiu que o mal seguisse seu curso porque Deus vê o quadro maior de toda a eternidade, quando de uma vez por todas ele se extinguirá e nunca mais aparecerá. E ouça, durante este tempo, quando o mal está correndo em alta escala, amado, isso não é por qualquer estiramento da imaginação da vontade de Deus. Esse não é o seu desejo. Ela se encaixa dentro de sua tolerância e somente para que possa ser destruído. Então você não pode dizer faça-se a tua vontade com um ressentimento amargo e obter o significado dela. Você não pode dizer faça-se a tua vontade com resignação passiva. Bom, tudo é vontade de Deus. Não é. Em terceiro lugar, e já sugerimos isso, há algumas pessoas que dizem faça-se a tua vontade com reservas teológicas. E eu já comecei nesse ponto, de qualquer maneira. Para eles é teologia. É simplesmente Deus fazendo o que ele vai fazer. Ele dirige tudo e é tudo cortado e seco, e por isso não se preocupe com isso. Nenhuma súplica, nenhuma intensidade, nenhuma paixão. Eu não posso dizer honestamente que eu já conheci alguém que realmente tomou essa linha dura, que tinha muito de uma vida de oração. A reserva teológica diz, bem, eu realmente não preciso orar, porque afinal de contas, tudo está cortado e seco, está tudo resolvido, é tudo da vontade de Deus, tudo é da vontade de Deus. Você sabe, isso é lá em cima, e ele é grande, e ele dirige tudo. Tipo como June Bingham escreveu um livro chamado Coragem para Mudar, que é um estudo de Reinhold Niebuhr, que era um teólogo liberal, mas estava falando sobre o fato de que um dia Neighbor disse a uma menininha, sua pequena filha, eu acho, vamos dar um passeio, querida? E ela disse, eu não quero dar um passeio. E ele disse, os pássaros vão cantar, as flores vão balançar na brisa e as árvores estarão lá e a luz do sol. Ah, vai ser tão adorável, vamos dar um passeio. E finalmente ela andou com ele e quando eles acabaram a sua caminhada e voltaram, ele disse para esta menina, agora, você não gostou disso? Você realmente não amou isso? Ela disse, não, eu realmente não decidi. Foi só porque você é maior. Eu acho que muitas crianças pequenas fazem as coisas porque nós somos maiores, não é mesmo? E talvez essa seja a visão que alguém tenha de Deus. Deus é apenas um indivíduo abrangente, que é muito maior do que nós, que realmente há pouca escolha e por isso simplesmente o fazemos. Mas eu pergunto em meu coração se essa atitude pode alguma vez trazer o coração de Davi que disse, ó, como eu amo a tua lei. Esse tipo de reserva teológica, onde é apenas uma questão de uma definição teológica de Deus e tudo se encaixa abaixo dele, é tão impessoal para mim. Estes são todos fatalistas, apenas fatalistas. Mas não é disso que estamos falando quando dizemos, seja feita a tua vontade. Nós não estamos fatalisticamente desistindo da vontade abrangente de Deus para a qual não temos absolutamente nenhuma escolha ou alternativa. Ouça, há uma escolha. Deixe-me mostrar-lhe uma ilustração e eu vou terminar com isso em Lucas 18. E eu quero apenas resumir isso. Agora fique comigo. Eu não quero que você desvie sua mente neste momento porque aqui está o clímax inteiro para o que eu tenho dito. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever. Sobre o dever. Qual era o propósito da parábola? O que ele estava tentando ensinar? Ele estava tentando ensinar a orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. Em outras palavras, você simplesmente não quer parar de orar. Você não quer parar. Você não quer ficar cansado. Você não quer arquivar isso em algum lugar. Você deve sempre orar e nunca parar. Você deve orar e nunca ficar cansado, nunca desmaiar. Esse é o ponto aqui. E então ele conta uma história. Havia uma certa cidade, um juiz, que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ela disse, eu fui injustiçada, há uma injustiça aqui, juiz, e você faz a coisa certa. Bom, ele não faria isso por um tempo, mas depois disse consigo bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Em outras palavras, eu não tenho qualquer pressão externa vinda de qualquer lugar. Porque esta viúva me incomoda, vou julgar a sua causa para que por sua importunação ela me canse. Em outras palavras, estou tão cansado de ouvir essa mulher que vou fazer o que ela pediu porque eu tenho que me livrar dela. Você sabe disso. Você fez isso com seus filhos. Eles pedem a você. Na primeira vez que você diz não, lá pela 15ª vez você diz sim, 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 por favor, faça logo, agora. Bom, esse era o tipo de coisa. Então, o que isso tenta nos ensinar? O Senhor diz, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Em outras palavras, ouça, se um juiz iníquo fará justiça a uma mulher insistente, o que um Deus justo, amoroso, reto e carinhoso fará a seus filhos? Vê, é fabuloso. Se eles forem persistentes. O paralelo que Jesus desenhou não era, obviamente, entre Deus e o juiz. Não há paralelo, mas entre a viúva e o suplicante. Agora, deixe-me dizer duas coisas, e isso é fabuloso, duas coisas que a mulher levantou. Uma, ela se recusou a aceitar uma situação injusta. Ela não aceitaria. E número dois, ela persistiu com seu caso. Eu não aceito esta situação injusta. Não vou tolerar essa coisa. E ela apenas manteve-se e manteve-se. Agora, ouça, esta é uma boa palavra para nós. Temos o direito, amados, agora ouça-me, de recusar aceitar certas situações do mundo. Temos esse direito. Temos o direito de recusar aceitar o modo como as coisas são e de orar insistentemente para que Deus as faça da maneira que deveriam ser feitas. Agora, o que quer dizer aqui? Bem, o que estou tentando dizer é faça-se a tua vontade, não é aceitação passiva. Creio que orar faça-se a tua vontade, agora ouça-me, em muitos casos não passa de rebelião. Você diz, agora espere um minuto, Você quer dizer que nossas orações devem ser rebelião? Sim, eu acredito que elas são uma forma de rebelião. Você diz, pelo que estamos nos rebelando? Ouça isto, eu creio que a oração desta maneira é a rebelião contra o mundo em sua queda. É a rebelião contra aceitar como normal o que é penetrantemente anormal. Está se rebelando contra o usurpador. Está se rebelando contra toda essa agenda, cada esquema, cada interpretação, cada ação, cada palavra e cada movimento que está em desacordo com a vontade de Deus. É estar sob o altar em Apocalipse 6, clamando, até quando, ó Senhor, tolerarás isto como está? É como Davi, enquanto ele orava, ó Deus, não deixes que os teus inimigos prosperem, não deixe que os homens injustos se saiam bem. Ouça, eu creio que quando oramos, faça-se a tua vontade, é rebelião contra o mal do mundo, é rebelião contra a inevitabilidade do pecado, é rebelião contra a consequência do pecado. Creio que literalmente temos que atacar os portões do céu, por assim dizer, com nossa rebelião. Não vamos ficar de pé e deixar nossa teologia e nossa resignação passiva ou nosso ressentimento amargo simplesmente dizerem, ah, bom, é tudo a vontade de Deus, porque não é. Eu poderia dizer como pastor, bem, você sabe, certas famílias se separaram, é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. E eu me rebelo contra isso e eu persistirei em orar por isso. Ou uma certa igreja desmorona, bom, é do Senhor, não é vontade de Deus. Certa pessoa cai em pecado, isso não é da vontade de Deus. Devemos orar, seja feita a tua vontade na terra, porque ela não está sendo feita na terra. Você vê? Esta não é uma coisa passiva. É por isso que Jesus disse, ore sempre e não desanime. O que quer dizer não desanime? Não concorde com o que é. Agora, você sabe de uma coisa, depois de ter feito tudo isso, talvez não saia do jeito que você quer. Sabe, os cristãos têm orado para que Jesus venha, por muito tempo, não é mesmo? Mesmo assim, venha, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, tu não mereces esse tipo de tratamento. Ó Senhor, venha e estabeleça teu reino, venha e seja glorificado, venha e seja honrado. Estamos orando há 2000 anos e continuaremos orando. Por quê? Porque nos rebelamos contra a queda do mundo, nos rebelamos contra as coisas que prejudicam e ferem o Senhor Jesus Cristo, nos rebelamos contra o que vai contra a sua preciosa palavra. E devemos ter esse espírito. Nós devemos ter isso. Jesus, eu o vejo tão magnificamente no jardim, e ele está orando e, amado, você tem que vê-lo. Sua oração é uma oração de rebelião. Ele disse em Mateus 26:39, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E ele não parou ali, versículo 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E depois diz, e voltando, achou-os outra vez dormindo. Agora ouça, 3 vezes o Senhor fez essa oração. E depois de cada uma dessas vezes que ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. Sabe de uma coisa? Isso é triste. Jesus nunca aceitou o status quo. Ele não disse, bem, a cruz é a tua vontade, é a tua vontade. Ele disse, ó Deus, tem que ser assim? Eu me rebelo contra essa pecaminosidade, eu me rebelo contra o poder do pecado para tirar a minha vida, eu me rebelo contra a necessidade de suportar o pecado, eu me rebelo contra essas coisas que violam a santidade de teu santo universo. E ele estava no meio de sua rebelião contra a queda do mundo e os discípulos foram saqueados. Por quê? Eles dormiam, simplesmente porque eram indiferentes. Como está a sua vida de oração? Você está orando, faça-se a tua vontade assim na terra, porque nem sempre está sendo feita. E você está persistindo não por ganhar alguma coisa particular ou pessoal, mas porque você clama para que Deus seja glorificado? Faça-se a tua vontade. Não são essas coisas. Na próxima semana vamos descobrir o lado positivo. Vamos orar. Pai, obrigado por tocar o nosso coração novamente com a tua verdade. Paul cantou um tempo atrás que tocou o coração de Deus em oração, e certamente o inverso é verdadeiro. Tu nos toca através de tua palavra. Obrigado pelas queridas pessoas que tu nos envias todas as semanas para estudar, para adorar, para louvar o teu nome. Pai, isto não tem sido uma sala de aula, isso não é acadêmico. Este é um chamado para a adoração, um apelo ao louvor e adoração, um apelo para glorificar o teu nome. Que possamos ouvir isto fielmente. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.